crushing sense of defeat.
O esmagador sentimento de derrota e desespero envolveu os discípulos quando Jesus sofreu e morreu na cruz e o seu corpo foi colocado sem vida no sepulcro. Apesar de tudo o que o Salvador tinha repetidamente ensinado a respeito da sua morte e da sua subsequente ressurreição, eles não o tinham percebido. A tarde sombria da sua crucificação, no entanto, foi imediatamente seguida pela alegre manhã da sua ressurreição. Mas essa alegria apenas se fez sentir quando os discípulos se tornaram testemunhas oculares da ressurreição, pois até a declaração dos anjos de que ele tinha ressuscitado foi, a princípio, incompreensível. Era algo completamente inédito. Maria Madalena e algumas outras mulheres fiéis chegaram cedo ao sepulcro do Salvador naquela manhã de domingo, trazendo consigo especiarias e óleos para completar a unção iniciada quando o corpo do Senhor fora apressadamente colocado no sepulcro antes do sábado que se aproximava. Naquela manhã das manhãs, elas depararam-se com o sepulcro aberto. A pedra que o fechava tinha sido removida e dois anjos que declaravam: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou de entre os mortos." Conforme os anjos o instruíram, Maria Madalena olhou para dentro do sepulcro, mas aparentemente tudo o que registrou na mente foi que o corpo do Senhor tinha desaparecido. Ela correu para contar aos apóstolos e encontrou Pedro e João e disse-lhes: "Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram." Pedro e João correram até o local e confirmaram realmente que o sepulcro estava vazio. Vendo no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava enrolado num lugar à parte. João aparentemente foi o primeiro a compreender a magnífica mensagem da ressurreição. Ele escreveu o que viu e creu. Ao passo que os outros até aquele momento ainda não sabiam a Escritura de que era necessário que Jesus ressuscitasse de entre os mortos. Pedro e João partiram, mas Maria permaneceu ali a chorar. Nesse meio tempo, os anjos regressaram e perguntaram ternamente: "Mulher, por que choras?" Ela disse-lhes: "Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram." Naquele momento, o Salvador ressuscitado, que estava de pé atrás de si, dirigiu-se a ela e disse: "Mulher, por que choras? Quem buscas?" Ela, pensando que era o hortelão, disse-lhe, suplicando: "Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei." O Elder James E. Talmage escreveu: "Era Jesus a quem ela se dirigia, o seu amado Senhor, embora ela não o soubesse. Uma palavra dos seus lábios vivos transformou a agoniante tristeza em júbilo extremo. Disse-lhe Jesus: "Maria." A voz, o tom, a terna pronúncia que ela ouvira e amara nos dias do seu ministério, ergueram-na das desesperantes profundezas em que estava mergulhada. Voltou-se e viu o Senhor, num êxtase de alegria, estendeu os braços para o abraçar, dizendo apenas a carinhosa palavra de adoração: "Rabboni", que significa "meu amado Mestre". E assim, aquela abençoada mulher tornou-se o primeiro ser mortal a ver e a falar com o Cristo ressuscitado. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele apareceu a Pedro em Jerusalém, ou nos arredores, a dois discípulos nas estradas de Emaús, e à noite, a 10 dos apóstolos e a outras pessoas, tendo aparecido do nada no meio deles, dizendo: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Depois, para convencê-los ainda mais, não crendo eles ainda por causa de alegria e estando maravilhados, ele comeu peixe e um favo de mel diante deles. Mais tarde, ele instruiu-os: "Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e na Samária e até aos confins da terra." Para além destas testemunhas confirmadas em Jerusalém, temos o incomparável ministério do Senhor ressuscitado entre os antigos habitantes do hemisfério ocidental. Na terra da abundância, Ele desceu dos céus e convidou a multidão reunida, cerca de 2.500 pessoas, a aproximar-se um por um, até que todos tivessem colocado a mão no seu lado e sentido as marcas dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. E depois de se terem todos aproximado e verificado por si mesmos, clamaram uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus e adoraram-no. A ressurreição de Cristo mostra que a sua existência era independente e eterna. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus disse: Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. O Salvador não depende de comida, ou de água, ou de oxigênio, ou de qualquer outra substância, ou poder, ou pessoa para viver. Tanto como Jeová ou como o Messias, Ele é o grande Eu Sou, o Deus que existe por si mesmo. Ele simplesmente é e sempre será. Através da sua expiação e ressurreição, Jesus Cristo venceu todos os aspectos da queda. A morte física será apenas temporária e até a morte espiritual terá fim. No sentido em que todos voltaremos à presença de Deus, pelo menos temporariamente, para ser julgados. Podemos ter confiança no seu poder de vencer todas as outras coisas e de nos conceder a vida eterna. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nas palavras do Elder Neil A. Maxwell, a vitória de Cristo sobre a morte pôs fim ao dilema humano. Agora há apenas dilemas pessoais. E deles também podemos ser resgatados ao seguirmos os ensinamentos daquele que nos resgatou da extinção geral. Fim de citação. Tendo satisfeito as exigências da justiça, Cristo tomou o lugar da justiça. Ou podemos dizer que Ele é a justiça, assim como Ele é o amor. Do mesmo modo, para além de ser um Deus perfeitamente justo, Ele é um Deus perfeitamente misericordioso. Assim, o Salvador endireitará todas as coisas. Nenhuma injustiça cometida na imortalidade será permanente, nem mesmo a morte, porque Ele restaura novamente a vida. Nenhuma lesão, deficiência, traição ou abuso deixará de receber no final a sua recompensa, graças à sua sublime justiça e misericórdia. Da mesma forma, todos seremos responsáveis perante Ele pela nossa vida, pelas nossas escolhas e até pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Tendo-nos redimido da queda, a nossa vida é realmente sua. Ele declarou: Eis que vos dei o meu Evangelho, e este é o Evangelho que vos dei, que eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai, porque o meu Pai me enviou. E o meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como eu fui levantado pelos homens, assim também os homens sejam levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras. Ponderem por um momento a importância da ressurreição para resolver de uma vez por todas toda a questão da verdadeira identidade de Jesus de Nazaré e as grandes discussões e questões filosóficas da vida. Se Jesus literalmente ressuscitou, isto significa necessariamente que Ele é um ser divino. Nenhum mero mortal tem o poder por si mesmo de voltar à vida depois de morrer. Por Ele ter ressuscitado, Jesus não pode ter sido apenas um carpinteiro, um mestre, um rabi ou um profeta. Por Ele ter ressuscitado, Jesus tinha de ser um Deus, o Filho unigênito do Pai. Como tal, o que ele ensinou é verdade. Deus não pode mentir. Portanto, ele foi o Criador da Terra, tal como ele disse. Portanto, o céu e o inferno são reais, tal como ele ensinou. Portanto, há um mundo espiritual que ele visitou após a sua morte. Portanto, ele voltará e reinará pessoalmente na Terra. Portanto, haverá um julgamento final e uma ressurreição para todos. Dada a realidade da ressurreição de Cristo, as dúvidas sobre a omnipotência, a omnisciência e a benevolência de Deus, o Pai, que ofereceu o seu Filho unigênito para redimir o mundo, são infundadas. As dúvidas sobre o significado e o propósito da vida são infundadas. Que Jesus Cristo é, de facto, o único nome, o caminho pelo qual a salvação pode ser dada à humanidade. A graça de Cristo é real e concede o perdão e purificação ao pecador que se arrepende. A fé é realmente mais do que imaginação ou invenção psicológica. Há uma verdade sublime e universal, e há objetivos e padrões morais imutáveis, tal como ele nos ensinou. Dada a ressurreição de Cristo, o arrependimento de todas as violações da sua lei ou mandamentos é de cariz urgente e possível. Os milagres do Salvador são reais, tal como a sua promessa feita aos seus discípulos, de que eles poderiam fazer o mesmo e até coisas mais grandiosas. O seu sacerdócio é obrigatoriamente um poder real que administra o Evangelho e contém as chaves dos mistérios do Reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, nas suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Dada a realidade da ressurreição de Cristo, a morte não é o nosso fim. E embora os vermes destruam o nosso corpo, na nossa carne veremos a Deus. O presidente Thomas S. Monson contou a história de um certo Robert Blatchford, que há 100 anos atrás, no seu livro Deus e o Meu Vizinho, atacou ferozmente algumas das crenças cristãs mais comuns, tais como Deus, Cristo, a oração e a imortalidade. Arrogantemente declarou: "Afirmo ter provado tudo o que me propus provar de maneira tão cabal e conclusiva que nenhum cristão, por mais sábio ou capaz que seja, é capaz de refutar os meus argumentos ou de pôr em causa as minhas ideias." Ele fechou-se num muro de ceticismo. Então aconteceu algo surpreendente. Este muro subitamente caiu por terra. Lentamente começou a regressar ao caminho da fé que tanto desdenhara e ridicularizara. O que provocou esta profunda mudança de perspectiva? A morte da esposa. Com o coração despedaçado, ele entrou na sala onde estava o seu corpo. Olhou mais uma vez para o rosto daquela a quem amava. E ao sair, comentou a um amigo: "É ela, mas ao mesmo tempo não é ela. Tudo mudou. Algo que existia antes foi retirado. Ela não é a mesma. O que a pode ter deixado, senão a sua alma?" O Senhor realmente morreu e ressuscitou? Sim. Os princípios fundamentais da nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas sobre Jesus Cristo. Que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E todas as outras coisas da nossa religião são meros apêndices disto. À medida que se aproximava o profetizado nascimento de Jesus, muitos entre os antigos nefitas e lamanitas acreditavam, embora a maioria duvidasse. No seu devido tempo, o sinal do seu nascimento chegou, um dia e uma noite e um dia sem escuridão, e todos souberam. E mesmo, o mesmo acontece hoje. Alguns acreditam na ressurreição literal de Cristo, mas muitos duvidam ou deixam de acreditar. Mas alguns sabem. No seu devido tempo, todos verão e todos saberão. De facto, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará diante dele. Até lá, creio nas muitas testemunhas da ressurreição do Salvador, cujas experiências pessoais e testemunho encontram-se no Novo Testamento. Pedro e os seus companheiros dos doze, e a querida e pura Maria de Magdala, entre outros. Creio nos testemunhos encontrados no Livro de Mórmon, de Nefi, o apóstolo, com a multidão sem nome, na terra da abundância, entre outros. E creio no testemunho de Joseph Smith e Sidney Rigdon, que depois de muitos outros testemunhos proclamaram o maior testemunho desta última dispensação, que ele vive, porque o vimos. Sob os olhos que tudo vem, ergo-me como testemunha de que Jesus de Nazaré é o Redentor ressuscitado. E testifico de todas as coisas resultantes do facto da sua ressurreição. Que recebais a convicção e o consolo deste mesmo testemunho. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.